Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz. Amém? Queridos, pois bem, o que está acontecendo comigo nos últimos dias é o seguinte, eu estou sentindo que eu estou ficando meio velho, porque eu estou indo nos lugares e está assim, não, porque você lembra da história, tal e coisa, aqui faz só 9, né? Mas eu estou aqui no presbitério como seminarista desde 97, então eu acho que algumas coisas a gente já passou, né, Luiz, Denise? Não é não? Ê, Denise. E aí a gente vai lembrando das histórias, de fato. Eu estava na organização desta igreja 9 anos atrás, nós passamos juntos com as lutas que vocês passaram aqui, as dificuldades, e agora, com a graça de Deus, celebrando esses 9 anos como igreja organizada, né? A história, às vezes, é mais longa, tem mais coisas para contar desde o começo, mas como igreja organizada, 9 anos. Eu fico feliz demais de estar com vocês aqui hoje. A Movimento é uma igreja desde que nasceu e sobretudo depois que nós nos envolvemos mais de perto com vocês, é uma igreja que está no meu coração, que eu gosto de estar aqui, gosto de acompanhar vocês. Quando não posso estar segredinho, eu vejo as coisas, eu vejo os temas na internet, eu vou atrás, dou uma olhadinha no sermão para ver se o Brunão está indo bem, está falando direitinho. Então a gente tem que dar uma olhada para ver se está tudo certo, né? E aí eu fiquei, até porque agora em dezembro deve vir pedido de ordenação e coisa do tipo, né? Então eu já tenho umas perguntinhas da confissão de fé para fazer para ele, uns trem lá, uns 5 pontos de calvinismo, que eu nem sei direito quais são mais, mas ele tem que saber, né? Então, é isso, minha gente. Aí eu fiquei feliz demais quando cheguei aqui, vi o pessoal do André Bustilos, que também guarda no coração. O André, foi seu aniversário essa semana que passou, não foi? Ontem. Então, parabéns, meu cara. Deus abençoe, viu? André é parceiro também, de longa data, a gente se conhece, puxa, e a gente já passou por bastante coisa juntos, é tão bom, tão gostoso. Parabéns a vocês, do Somos. E aí depois, meu coração vai se alegrando, porque, apesar de eu me sentir muito bem com vocês aqui em família, vieram chegando alguns irmãos conhecidos, tal, e aí a gente vai ficando mais tranquilo ainda. Muito bem. Talvez vocês que estão também vindo aqui pela primeira vez, ou vindo apenas hoje, você sabe que a igreja aqui, Movimento, a comunidade Movimento, ela tem o costume de fazer sermões em série, temáticos em série. E hoje nós vamos encerrar essa série. Então, se você puder, depois dar uma olhadinha lá nas páginas da comunidade, você vai ver aqui os temas. Cuidando do pastor e sua família, cuidando uns dos outros, cuidando das coisas que nos foram confiadas. Foi a última mensagem na semana passada, então você pode pensar aí e buscar um pouco daquilo que foi os demais temas. E hoje foi me passado o seguinte tema, e o tema é um tema que vai falar um pouquinho com a gente sobre o cuidado que nós temos de ter conosco mesmo. Cuida de ti mesmo. Você sabe que essa pequena expressão está num versículo bíblico em que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo, no capítulo 4, primeira epístola, versículo 16, a primeira parte apenas está lá. Tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo. E aí continua o texto. Eu vou usar aqui, eu sou pastor velho já, eu vou usar o Almeida Revista Atualizada. Você usa a versão que você tiver aí no seu smartphone, mas eu vou pedir para você abrir 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo. Porque é o seguinte, na mensagem hoje nós vamos passear pelo texto bíblico. Então você vai precisar me acompanhar pelo texto. E eu cometi um erro, quero pedir desculpas a vocês, eu não coloquei os textos lá no slide. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero que você acesse seu texto. Se você ir lá no WhatsApp, você vai ficar com o dedo duro. Então é para abrir o celular no texto bíblico, beleza? Tá bom? Vai aparecer lá o sinalzinho, mas não vai lá em nome de Jesus. Tá certo? Porque pastor, quando fala que vai ficar com o dedo duro, vai ficar. Você vai sair daqui e falar assim, pastor, ora por mim, porque, ó. Certo? Tá bom? Então, abre lá, nós vamos precisar acompanhar com vocês. Veja só, quando veio o tema, eu pensei em chamar aqui à frente o pastor Brunão, o Coxa, o Serginho, eu, o Mazão, para a gente fazer aqui alguns exercícios, tá certo? Uma série de flexões, aquele negócio com polichinelo e tal e coisa, porque quando a gente pensa no cuidado de si mesmo, a gente, é claro, vai pensar e pensa naquilo que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo e como nós estamos cuidando de nós mesmos. Tanto no que se refere à nossa saúde espiritual, à nossa saúde emocional, à nossa saúde física e como nós temos cuidado disso. Mas eu abortei a ideia porque ia ser um vexame, tá certo? Acho que não ia dar muito certo, mas quem sabe para o ano que vem a gente faz aí uns esquemas, faz um ensaio antes e tenta pensar em alguma coisa para não deixar a gente muito... Mas fiquei imaginando aqui o Brunão de top, não sei do que, um negócio meio apertadinho, agarrado assim e tal. Eu acho que a imagem já não foi muito legal. Ok, a gente se acostuma, eu não gosto muito de academia, eu gosto de natação, entro na água, não ouço nada, é só o barulho da água, mas o lugar que eu faço natação, em cima, é a academia, né? E esses dias eu estava lá nadando, de repente eu ouvi um barulho, pau! Eu falei, não, deve ter caído alguma coisa lá de cima. Eu falei para o instrutor lá, falei, rapaz, que barulho que é esse? O que está acontecendo, né? Ele falou assim, não, pastor, é que o pessoal da academia lá põe uns pesos muito fortes, eles não aguentam, aí ele solta o peso. Eu falei, rapaz do céu, tudo ali porque a ideia de se não tiver sofrimento, não há ganho. É a ideia de que se você precisa para ter algum ganho, e aí as academias e o pessoal da malhação tomou essa ideia de sem sofrimento, sem dor, sem passar sem dificuldades, não há ganho, você não consegue chegar ao seu objetivo. A gente acaba utilizando isso, acabou utilizando isso também para outras coisas na vida. E, de fato, a gente pensa na nossa caminhada, na nossa existência, e tantas vezes nós passamos por lutas e adversidades. A Ellen, no começo aqui, falou sobre as dificuldades que nós temos, as nossas adversidades, e muitas delas são mesmo veículo de Deus para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente fique maduro. Ouvi de uma pessoa ontem essa frase: eu estou passando por muitas dificuldades, mas isso tem me feito amadurecer, eu estou mais maduro. Eu falei, opa, beleza, isso mesmo, que bom. Então, se você já abriu o seu texto, 1 Timóteo, deve ter visto aí capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma parte um pouco mais teórica, que eu gosto, eu acho importante para a gente entender o que está acontecendo no contexto e que história toda é essa. A primeira, lembrar que é o apóstolo Paulo, autor da epístola, e que ele estava no meio da sua quarta viagem missionária. Lembra, o apóstolo Paulo teve três grandes viagens missionárias, e o Espírito Santo de Deus tocou-lhe no coração e falou, Paulo, você vai também a Roma anunciar o Evangelho aos romanos. E o apóstolo Paulo, com essa visão do Espírito no seu coração, inicia o processo de uma quarta viagem missionária. Possivelmente, quando ele escreve a carta a Timóteo, infelizmente, ele está preso pelo Império Romano, aguardando para que possa ser ouvido. Mas ele está, nesse momento, de 62 a 69, depois de Cristo, aguardando e, dali da prisão, instruindo as igrejas e instruindo os seus ensinados, os seus discípulos. Tito, Filemão, Timóteo, são chamadas cartas pastorais. São cartas que o apóstolo Paulo escreve para cuidar dos seus. Diferentemente das cartas doutrinárias, as cartas às igrejas, Romanos, Coríntios, Filipenses, essas cartas são cartas de um alto índice de pessoalidade. É Paulo falando diretamente àquelas pessoas por quem ele tem um cuidado muito especial. É o que está acontecendo aqui. Timóteo, só para a gente lembrar, você vai se lembrar disso, me ajuda aí, ele era fruto de um casamento misto. O pai era grego e a mãe era judia. E desse casamento nasce Timóteo. A mãe de Timóteo é muito conhecida. Quem lembra do nome da mãe de Timóteo e da avó? Vamos lá. Eunice e Lode. Paulo até fala, eu me lembro da sua fé sem fingimento, a qual aprendeste da tua mãe, Eunice, da tua avó Lode. Elas eram judias, eram conhecidas por isso. E o pai era grego. Por conta disso mesmo, quando Paulo chamou a Timóteo para acompanhá-lo na segunda viagem missionária, o que foi a primeira coisa que Paulo fez com Timóteo? Quem lembra? Vamos lá, puxar lá do hardware, do drive, não sei de onde, as informações. O que, que Paulo fez com Timóteo? Quem chuta? Hã? Circuncidou Timóteo. Ele era filho de pai grego e não tinha sido circuncidado por causa desse casamento misto. Era um casamento que para os judeus não era muito assim. Paulo, com receio de Timóteo não ser bem recebido nas comunidades onde eles iriam passar, ainda que Timóteo já tivesse uma certa idade, ele foi somente ali circuncidado, foi um cuidado de Paulo com Timóteo. E a gente vai ver desde o começo o apóstolo Paulo tendo esse cuidado com ele. Timóteo foi separado para o ministério, foi cooperador em 4 igrejas, pelo menos, que nós temos notícia: Tessalônica, Corinto, Filipos e Éfeso. Era um pastor, um jovem pastor, era um jovem pastor dedicado ao ministério e auxiliando o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ia nas viagens missionárias, fundava as igrejas, começava ali o trabalho, em algumas delas ele ficava semanas, em algumas um ano e meio, mas ele tinha que depois formar uma liderança para poder continuar suas viagens missionárias, seu chamado missionário. Timóteo foi um desses que Paulo destacou para que pudesse cuidar das igrejas e instruir as igrejas que estavam no início da sua caminhada. Foi isso que Paulo fez, inclusive, pedindo, quando a primeira epístola a Timóteo é escrita, Timóteo está em Éfeso. Éfeso, a epístola aos Efésios, você já leu, é uma epístola lindíssima. Alguns dizem que é uma epístola aos Romanos resumida, porque ela traz inúmeros pontos doutrinários importantíssimos para a nossa caminhada cristã. Por exemplo, Efésios 2, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados e tal. E a gente tem esse texto e temas que são importantíssimos, mas ocorre que na igreja de Éfeso, alguns falsos mestres estavam entrando e trazendo ensinos que não estavam de acordo com o ensino dos apóstolos. Então Paulo fala assim: Timóteo, vai para Éfeso, fica em Éfeso, vai lá pastorear o povo lá. Quando Timóteo chega lá, ele é um jovem pastor. E jovem pastor em igreja de gente que se acha dono do negócio, padece um pouquinho. Aconteceu com Timóteo. Ele chegou lá, desculpa dizer, tinha os velhos de igreja, certo? Família tal, porque meu bisavô era meu avô era presbiteriano. E aí chegou Timóteo, jovem, falou assim: rapaz, tá errado, pôs o dedo na ferida. O que acontece? Apanha, né, parceiro? Apanha. E Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Mas aí eu fiquei aqui pensando, falei assim: puxa, nós vamos falar dessa epístola, dessa carta, que é uma carta muito interessante, você, por favor, leia depois, uma cartinha curta, com poucos capítulos. É a carta que tem mais interesse na organização da igreja. Porque, por exemplo, ela traz a mais longa qualificação dos bispos, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Já viu esse texto? Quando vai falar, por exemplo, na ordenação de pastores, alguém, em algum momento, vai citar esse texto de Timóteo. Vai falar sobre ele. É o único texto do Novo Testamento que traz a qualificação dos diáconos, porque ele está preocupado com a organização da igreja, mas traz também tópicos doutrinários, a salvação, a mediação de Cristo, a obra de Cristo, a importância e imprescindibilidade da pregação do Evangelho. Está ali, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, está nesse texto. Então é um texto muito importante, e o capítulo 4, diferentemente talvez dos demais, é um capítulo em que Paulo fala assim, direitinho para Timóteo. Ele como que para um tempo e fala assim: Timóteo, agora eu quero falar uma palavra para você. É a palavra do meu coração como um pai. Paulo tem a Timóteo como um filho espiritual. Ele fala assim: Timóteo, agora eu quero trazer algumas coisas importantes para a sua vida. Então, me permita hoje fazer esse exercício com você, de imaginação. Imagine o seguinte, que você hoje recebe uma carta, recebe um e-mail, um WhatsApp, daquele que você ama e considera como seu pai espiritual, como seu mentor, como aquele que cuida de você, e ele tem palavras para trazer para você. Nós vamos ler o texto, sabendo que Paulo escreveu a Timóteo, que são coisas escritas para ele, mas nós vamos fazer o exercício de ouvir a voz de Deus através do ensino que o apóstolo Paulo trouxe a Timóteo. Então, imagine o seguinte, olha só, você está recebendo uma carta de Paulo, tá bom? Então, é a carta de Paulo para você. E esse capítulo é o capítulo para você. Por isso, nós vamos falar um pouquinho, vamos falar aqui, conversar sobre, já que o tema é cuida de ti mesmo, e a gente vai fazer aqueles exercícios aqui que eu desisti, Serginho, graças a Deus, exercícios para o crescimento e cuidados pessoais. Lendo o texto, lendo o capítulo 4, nós vamos pensar em alguns desses exercícios. O que o apóstolo Paulo, quando diz a Timóteo, cuida de ti mesmo, nesse contexto, por isso nós vamos ver o capítulo 4, no contexto, quais são os exercícios que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo para o seu crescimento e para o seu cuidado pessoal. Por isso eu convido você a começar lá no capítulo 4, versículo 1, e encontrar lá o seguinte: desfrute, desfrute, aproveite, com ações de graças de tudo de bom que Deus fez. É o primeiro exercício. Que exercício abençoado. Nós, gordinhos, vamos amar esse texto. Vou guardar, decorar, porque tem coisa boa nesse negócio aqui. Desfrute com ações de graças de tudo de bom que Deus fez. Vamos lá para o texto? Diz assim, ora, rapaz, eu sempre sonhei tomar água nessa caneca. Me sinto Jô Soares aqui. Muito bem. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, o apóstolo Paulo começa o 4 falando desses falsos mestres. E ele fala assim, ó, que infelizmente alguns vão cair na lábia desses falsos mestres. Alguns vão cair nessa conversa fiada de algumas coisas que fogem do ensino da Escritura, que parecem verdade, mas não são, e por conta disso vão até apostatar da fé depois. Porque depois eles têm até um livro, né, Decepcionados com a Graça. Já viu esse livro? É um livro antigo, um livro velho. Os crentes mais velhos vão lembrar desse livro. Decepcionados com a Graça. Porque as pessoas estavam ali ouvindo a mensagem da salvação, de repente eles ouvem uma mensagem mais ou menos que fala somente para o seu ego, e quando ele percebe que não é bem isso, ele fica decepcionado. E Paulo fala assim, vai ter gente que vai desistir da fé, porque eles vão ouvir essa turma e vão achar que está certo, mas de repente eles vão perceber que não está. E aí acontece tudo isso, aí o apóstolo Paulo fala, esses obedecem a espíritos enganadores. Qual é o ensino, a partir do versículo 3? O ensino desses falsos mestres. Veja aí. Proíbem o casamento, mas gente, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Vejam qual é o ensino deles. Primeiro, proibindo o casamento. Como que dizendo assim, não, esse negócio de casar, esse negócio é ultrapassado. Vocês acham que é de hoje ouvir isso? Isso é primeiro século. Já alguém dizendo que o casamento, não, esse negócio de casar, homem e mulher, esse negócio de que é uma loucura, na verdade, casar, né? Mas que se junta dois sujeitos diferentes, que estão em casa diferente, de repente eles falam assim, vamos morar junto? Vamos, vai morar junto, que loucura que é isso.
Mas é loucura de Deus, né? Ele fez essa loucura, então nós acompanhamos, né? Ele que fez um trem, então nós agradecemos. Mas, ao mesmo tempo, é a maior bênção de Deus estar casado, estar com alguém que te apoia, que chora com você, que ri com você, que te acompanha em qualquer momento. É isso que Deus quer. E vinham esses falsos mestres e falavam assim: não, gente, esse negócio de casar não está certo, não. Não é para isso, não precisa disso, não. Eles ensinavam isso. E mais, aí vem que nos arrepia, fica ensinando a não comer alimentos. E Paulo fala assim: tudo que Deus fez é bom, picanha é bom, bacon é bom, panceta é bom. Ouviu um amém? Amém. Aleluia. O cara veio e me chama para tomar um cafezinho, parceiro. Que café é o quê? Eu quero um hambúrguer de 200 gramas, mal passado, ao ponto, ponto menos. Quero coisas de Jesus. O que Deus fez é bom, a fruta é bom, mamão é bom, as bênçãos de Deus estão em todas as coisas que Ele fez. E quando recebidas com ações de graças, o que, que diz o texto? Nada é recusável. Então a grande força está em receber o que Deus fez com gratidão no coração. Louvado seja o Senhor Deus por tudo que Ele fez e tudo que Ele fez de bom. Recebamos isso, meus irmãos. É o grande exercício ser grato a Deus. Não importa o que tem na sua mesa. Se é um simples pão, um bolo de fubá com café. Se é um banquete, não importa. Não importa, dê graças a Deus por isso. Porque foi Ele que fez, Ele que te deu, Ele que te abençoou. Ele que fez com que você recebesse isso. Ele que deu forças às suas mãos para você superar as adversidades e aquela dureza da vida e poder chegar aqui hoje e falar assim: Senhor, obrigado. De vez em quando eu e Patrícia lembramos de quando nós, recém-casados, a gente ia no supermercado fazendo conta. Para comprar as coisas fazendo conta. Patrícia, vamos comprar uma margarininha melhor, filha. Tem que ser essa, não tem jeito. Tem que ser essa manteiga mesmo, não pode ser melhor, não. Tem que ser essa aí mesmo. Você comia manteiga e ficava até grudando na boca, assim. Mas era o que tinha. E nós dávamos graças a Deus. E nós louvávamos o Senhor. Hoje a gente, às vezes, compra lá uma margarina melhor, uma manteiga, um trem assim, que você fala assim: puxa vida, né? Se vem com um pãozinho quente, então, Jesus de misericórdia, é bênção de Deus. Então, desfrute, aproveite. Não é pecado nenhum aproveitar das coisas que Deus nos dá. Quem disse que é? Aproveite o casamento, desfrute o casamento. Tem um texto eclesiástico que fala assim: desfrute da mulher que você ama, tome um bom vinho, coma comidas. Olha que bênção. Desfrute disso e aproveite disso com ações de graças. Que exercício top, não é não? Esse exercício eu quero fazer. E aí Paulo ainda diz, versículo 4, porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É claro que o apóstolo Paulo estava lidando com uma coisa que, às vezes, nós possamos não viver isso. O apóstolo Paulo está lidando até com coisas que, às vezes, são vendidas no mercado e que eram sacrificadas a ídolos, por exemplo. Tá? Então, isso era um tema comum para a época. E Paulo está dizendo assim: ó, não tem problema. Se isso acontecer e chegar lá, dê ações de graças a Deus. Santifique aquilo lá, está bom. Às vezes eu vejo o pessoal falando: não pode comer isso, porque isso foi sacrificado lá, não sei o quê, em junho, papapá. Fala assim: graças a Deus pela paçoca. Bolo de milho. Parece que é mais gostoso em junho. Certo? Parece que tem um sabor diferente. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor me dá. Aproveite, desfrute. Curta a vida. A gente precisa aprender isso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que tomar a ciência das coisas que tem que fazer, mas se a gente não aproveitar esse tempinho de vida que a gente tem, a gente vai passar, tudo vai passar e nós vamos ficar. Então, primeiro ensino, primeiro exercício para o nosso crescimento e cuidados espirituais é esse. Olha, se eu pudesse dividir em tópicos aqui. Primeiro, fique atento aos falsos ensinos. Fique atento. Porque tem gente ainda hoje ensinando coisas erradas, ensinando falsos ensinamentos, como tem igreja por aí e como tem gente por aí se dizendo pastor e fazendo coisa errada, e ensinando coisas erradas ainda hoje.
Então fique atento, esteja pronto, esse é um exercício. Conheça a palavra, conheça a escritura, conheça o ensino dos apóstolos e esteja pronto para isso. Segunda coisa, desfrute, aproveite dessas coisas boas que Deus fez, com sabedoria, com discernimento, mas sobretudo agradecendo. Agradeça a Deus. É muito bom chegar aqui e ver aquela mesa bonita. É muito bom chegar em casa e Deus abençoar com o alimento, então agradeça, não dá para deixar isso passar. Vamos lá, senão eu fico muito tempo aqui. Se der sono, você me chama. Fala, pastor, para um pouquinho, deixa eu dar uma cochilada, volta, a gente, beleza. Segundo assunto, segundo tópico, ou segundo exercício para o nosso crescimento. O pessoal vai gostar um pouquinho também desse texto aqui. Olha só, alimente-se com ensinos saudáveis e exercite a sua piedade. Alimente-se com ensinos saudáveis e exercite a sua piedade. Olha o que diz o apóstolo Paulo, é Paulo, não vamos brigar com ele. Diz assim, expondo estas coisas, versículo 6, aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Paulo era fogo, né? Eu leio isso, eu não consigo. Eu falei, eu não vou rir quanto esse negócio de velha caduca. Eu vou me segurar, mas eu não dou conta, né? Paulo é demais. Exercita-te pessoalmente na piedade. A gente já continua a partir do próximo versículo. Mas veja a primeira coisa que Paulo fala nesse momento aqui. Ele fala assim, olha, se você ensinar essas coisas que eu escrevi aqui nos primeiros versículos, tudo que você está vendo aqui, você vai alimentar as pessoas. E com o que você vai alimentar? Com o que você vai estar sendo alimentado? Palavras da fé, boa doutrina que tem seguido rejeitando fábulas profanas, rejeitando historinha. Cuidado, meus irmãos. Nós temos que estar atentos e conhecer e saber da Escritura para que se qualquer pessoa que vier aqui neste púlpito e falar uma palavra que está fora do texto da Escritura, essa pessoa não pode continuar. Não pode continuar. Esses dias eu vi uma pregação na internet, o sujeito estava falando lá, desculpa, uma abobrinha, um negócio, e alguém dos irmãos falou assim, pastor, para, está errado. Deu um quiprocó, vê o pessoal da bafa o caso, irmão, fica quieto aí, o pastor está falando aqui, porque tem gente que até fala assim, você não pode, como aquele negócio do ungido do Senhor? Tocar no ungido do Senhor. Está um cara lá na frente falando, abobrinha, não pode porque eu sou ungido do Senhor. Que ungido do Senhor, rapaz? O ungido do Senhor foi Jesus Cristo. Você é pastor, tem que estudar a Bíblia. Nós temos irmãos e irmãs que estudar a Bíblia. Não tenha preguiça de ler o texto da Escritura, de conhecer, de buscar, de falar em oração, de conhecer aquilo que Jesus ensina na palavra, para exatamente dar razão da fé que temos. Não dá, meus irmãos. Crente que não lê a Bíblia é alimento fácil de lobos. Você tem que ler a Escritura. Você tem que conhecer aquilo que Jesus ensinou. E Paulo fala, exercite a sua piedade. Sabe o que é uma vida piedosa? É uma vida daquele que lê a Escritura, e daquele que coloca em prática aquilo que lê, daquele que ama, daquele que serve, daquele que está pronto para dar a mão àquele que está sofrendo. E aí nós precisamos exercitar isso na nossa vida, porque é um exercício. É muito mais difícil amar e perdoar, não é? Não é mais fácil dar um pé na polpa e falar assim, sai daqui? É muito mais difícil ouvir assim de Jesus. Ore pelos seus inimigos. Ame aqueles que perseguem você. Exige da gente. Por isso que é um exercício. O apóstolo Paulo diz, exercite a sua piedade. E aí vem um versículo aqui que o coxa sabe de cor. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Versículo 8. Tá certo? Oh, Jesus amado.
Olha só, o texto fala, exercita-te pessoalmente na piedade, e vamos entender o que Paulo está falando aqui, né? Eu vou defender o apóstolo Paulo. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então o apóstolo Paulo está olhando para hoje, para o presente e para o futuro. E dizendo assim, não é para você não fazer exercício, tá? Ele fala, ele tem outros textos que ajudam a gente. Pode ir lá, puxa ferro, tem problema, faz cara feia, tem, vai lá de boa, caminha. Acho que é até bom, a gente vive nessa, precisando cuidar da gente mesmo. Esse é o tema, né? Mas qual que é a ideia do apóstolo Paulo? Isso é tudo curto. A gente vai viver 70, 80 anos, 90. Diz o Salmo, melhor disso, eu cansei em enfado. A verdade é essa. Isso tudo é curto. Quando Paulo fala que isso é para pouco proveitoso, ele não está dizendo para você não fazer. Ele está dizendo assim, faça. Mas tem uma coisa que é de alto valor. O que é, sobretudo, proveitoso é a vida de piedade. É a vida de piedade, porque ela dá valor àquilo que é, aquilo que está acontecendo, aquilo que há de vir, aquilo que há de acontecer. Então o apóstolo Paulo olha para a nossa existência e diz assim, exercite a sua piedade, alimente-se com ensinos saudáveis, leia bons livros, ouça bons sermões, vá na internet, se o cara começa a falar um negócio, sai de lá. Para que ouvir abobrinha? Para que ouvir coisa ruim? Ouça ensinos da Escritura, gente que você conhece e que sabe que vai trazer edificação para você. Mas, por favor, meu irmão, eu não quero sair daqui hoje sem você colocar no seu coração, na sua vida, como alvo, como objetivo do dia. Não comece seu dia sem se exercitar. Não comece seu dia sem se exercitar. Não comece seu dia sem olhar para a Escritura e dizer assim, eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso saber mais de Cristo. Não comece seu dia. Uma vez eu ouvi uma história sobre o Denzel Washington, que perguntaram para ele qual é a razão do seu sucesso. E ele falou assim, é o chinelo debaixo da cama. Já viu essa história? Ele fala assim, é o chinelo embaixo da cama. Aí o cara que estava falando, reportava, falou assim, mas que coisa estranha, sucesso é chinelo debaixo da cama, é um feitiço, alguma coisa? Ele falou, não, é porque todas as manhãs eu tenho que me ajoelhar para pegar meu chinelo, eu lembro que eu preciso orar. Antes de fazer qualquer coisa. Chinelo embaixo da cama, tem que chamar, ele falou, opa, oração, puxa, ora ao Senhor Deus primeiro. Primeira coisa que faz. A gente levanta correndo, né? Depois eu faço. E aí, meu irmão? A gente deixa de fazer aquilo que é essencial. Essencial. Diz o apóstolo Paulo, versículo 9 e versículo 10. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Onde nós colocamos a nossa esperança, se não na palavra de Cristo, que é fiel e que diz para que nós nos exercitemos na piedade, nos exercitemos naquilo que Ele ensina, no que nós precisamos fazer, precisamos disso, irmãos. Desculpe, não basta você vir à igreja aos domingos e ouvir a mensagem aqui. Não basta. É bom, é legal, é joia, é uma delícia. Não tem coisa melhor do que estar na igreja com o povo de Deus. Mas só isso não basta. Você precisa de mais. Mais de Cristo. Mais. Cada vez mais. Tem até um hino que fala, né? Mais de Cristo. Precisamos de mais. E o apóstolo Paulo fala assim... Tudo isso que eu estou falando para vocês é de inteira aceitação. Nos esforcemos, é para isso que nós lutamos, é para isso que nós nos esforçamos, porque a nossa esperança não está nessa vida, não está nas coisas do agora, está no Deus vivo. Sua esperança está no Deus vivo, meu irmão? Se está, você é chamado para exercitar a sua piedade e para buscar um alimento saudável da parte de Deus. Exercícios para o crescimento e cuidados espirituais. Vamos voltar lá. Olha lá o que diz. Desfrute com ações de graças de tudo de bom que Deus fez. Quando o Gênesis foi escrito, A descrição ela é assim: fez Deus os peixes do mar, as aves do céu, para ali parar. O que, que diz no finalzinho? E viu Deus que isso era bom. Fez Deus lá as árvores, fez não sei o quê, que viu Deus que era bom. Fez homem e mulher e diz que era muito bom. Deus é bom, meus irmãos. Por que, que nós transformamos aquilo de bom que Deus fez em algo ruim para a nossa existência? Não é. Segundo lugar, diz o texto, alimente-se com alimento saudável, que são os ensinos da Escritura, e exercite a sua piedade. E em terceiro e último lugar, que eu sou presbiteriano mesmo, não tem jeito não, terceiro lugar, seja disciplinado no cumprimento dos seus deveres. Lembra que o apóstolo Paulo está escrevendo para você? Lembra? Ele está falando com você. Ele está falando com você, está falando comigo. E agora, a partir do versículo 11, Paulo vai trazer alguns ensinos para Timóteo, falar assim: Timóteo, tudo isso que você tem que fazer são deveres. E você precisa ser disciplinado nesses deveres que são seus. Você precisa exercitar e precisa fazer e colocar em prática. Então, o Senhor Deus está falando também com você, beleza? Acompanha comigo aqui no texto. Versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário. Lembra, o apóstolo Paulo é um jovem pastor. Alguém devia estar questionando a juventude dele. Falar assim, ah, você é só jovem, isso vai passar. Já viu isso? Falar assim, não, isso é só coisa da juventude, isso passa. Tinha um menino lá na igreja que até escreveu uma camisa escrito assim, hein, Panda? O jovem tem que acabar. Porque, assim, né? Onde já se viu? Mas Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo, não deixa ninguém desprezar a tua mocidade, não. É como dizendo assim, você foi separado, cara. Segue firme, ordena essas coisas e ensina. O apóstolo Paulo era porreta, né? Ele não tinha medo, não. Vai lá e ensina. Chama as velhas caducas de canto e fala assim, vem cá, não é assim, não. Diz lá o texto, ninguém despreze a tua mocidade, versículo 12. Pelo contrário, e aí vem exatamente o cumprimento dos deveres. Torna-te padrão dos fiéis. Percebe o texto, meu querido? Timóteo fala assim, Paulo fala a Timóteo, Timóteo, você é padrão. Você é a pessoa para quem os outros olham e dizem o quê? Puxa, esse cara é diferente. Esse cara, esse sujeito, leva a vida cristã como tem de ser. Padrão. Nós somos o padrão do mundo e não o contrário, meus irmãos. Nós é que dizemos e devemos dizer como que as coisas devem ser e não o mundo impor sobre nós como que elas serão. Diz o apóstolo, torna-te padrão. Padrão no quê, meu querido? Ó, sermãozinho pronto aqui, viu, Brunão? Torna-te padrão, no, padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Torna-te padrão. Como é que nós somos padrão? Em quais sentidos? Como é que nós vamos ser padrão das pessoas? Diz o texto. Você é padrão exatamente na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Por favor, meu irmão, olha para a sua vida. Eu não tenho como fazer isso com você, mas olha para a sua vida. E responda ao Senhor Deus o que eu vou perguntar para você agora. Você tem sido padrão na fé, na palavra, no procedimento, na pureza. Você tem sido padrão na fé. Eu acho, meu irmão, eu acho, eu tenho certeza, que lá onde você está, lá no seu trabalho, as pessoas têm que olhar para você e dizer assim, quando você chega as coisas são diferentes. Ou quando você entra é diferente. Eu acho que a gente tem que ser assim. Eu acho que as pessoas têm que olhar para mim, para você e falar assim, eu não estou bem. Não tem outra pessoa para procurar para conversar, a não ser você. Porque eu vejo que você é padrão na fé, é padrão na palavra, é padrão no procedimento, é padrão no amor, é padrão, é gente que eu quero ter do meu lado. O crente tem que ser gente que as pessoas querem do seu lado. E está dando vergonha algumas vezes aqui, não está não? Continua o apóstolo Paulo. Agora é a hora do puxão de orelha, tá certo? Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Tudo aquilo que nós falamos até aqui, Paulo resume nesse versículo aqui. Ele diz assim, ó, você tem uma coisa que você precisa ser disciplinado, em que você precisa se aplicar. Aplique-se na leitura, à exortação e ao ensino. Tem igreja por aí que acredita, que fala que o povo de Deus não pode ler a Bíblia? Tem, que só o ancião pode ler. Que o crente não pode ter acesso à Bíblia, não, só vai ler lá. Lá quando alguém abrir a Bíblia. Ele não pode ler em casa. Livro, então, misericórdia. Não pode ler um romance, não pode ler um Machado de Assis, não pode. Meus irmãos, apliquem-se. E é disciplina mesmo. Disciplina, aplique-se à leitura, aplique-se para Timóteo à exortação e ao ensino. Versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Olha, tem presbitério lá já, viu, Brunão? Está lá, o presbitério estava lá. Paulo fala assim a Timóteo, o negócio é o seguinte, meu parceiro, você tem um dom. Dom é aquilo que Deus dá. Isso. Aquilo que Deus deu. Há um dom que o Senhor Deus concedeu a todos e a cada um de nós. Não existe essa conversa, pastor, eu não tenho, nossa, não tenho. Eu queria cantar igual a ele, pastor. Mas você canta, irmão? Não, não canta, é desafinado. Então, esse não é seu dom, parceirinho. Faz aula com ela, depois a gente vê o que faz. Beleza? Que ela vai dar uma garibada no negócio, vai falar assim, põe para lá, põe para cá, põe sua voz no lugar certo, ajeita aqui, ajeita lá. Aí, vamos pôr você para cantar do backing. Beleza? Certo? Mas o Senhor Deus concedeu a cada um de nós e a todos nós um dom. Há pessoas que não vão aparecer aqui na frente, mas que são essenciais para sustentar a igreja, porque elas são colunas de oração. Há pessoas que não aparecem, mas que exercem a misericórdia como ninguém. Há pessoas que não vão tocar um instrumento, porque elas não têm mesmo jeito para o negócio, mas que elas vão cuidar das crianças como ninguém cuidaria. E o apóstolo fala assim, sabe o dom que ele te deu? Não seja negligente com esse dom. Coloque isso em prática. Exerça aquilo que Deus deu para você. Seja o melhor. A gente viu aqui várias vezes a palavra excelência. Irmãos, não tem como. O crente tem que ser excelente em tudo que fizer, viu? Lá no seu trabalho, se você é, sei lá, torneiro mecânico, você tem que ser excelente no torno. Tem que ser bom, tem que ser melhor. Ah, não está legal. Vai estudar, vai fazer, vai se preparar, vai melhorar. Vai. Você acha que o pessoal que toca instrumento toca só 5 minutos por dia? Dá, Serginho, para fazer um... Só pegando no baixo uma vez por semana? Meu, não dá. Não dá. É isso. Como você quer saber das coisas da Escritura se você não pega o texto para ler? Tem que estudar, meu parceirinho. Até bateria. Eu estava louco para falar isso aqui. Desculpa. Versículo 15. Medita estas coisas. Então é a palavra de Paulo para você agora. Tudo isso que eu estou falando aqui agora tem que estar no seu coração. Você precisa meditar nessas coisas. Medita em tudo isso. Medita estas coisas. E nela, sê diligente para o teu progresso, para que o teu progresso todos seja manifesto. Eu acho essas últimas palavras de Paulo são muito importantes, eu peço a sua atenção e a gente está encerrando. Ele fala assim, você vai fazer tudo isso se tudo é bom, isso tudo vai ser legal para você, mas ele fala assim, mas só que isso não é só para você, é para que todos vejam o seu crescimento, percebe isso? É para que as pessoas percebam que você, porque, vou usar de novo o exemplo do músico, lembra, Mazão, tenta trazer a memória, porque faz muito tempo, mas você consegue. Quando você começou a tocar bateria, Traz à memória quando você começou um trabalho na sua vida. E às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, como eu errei. O Luiz e Denise, eu tenho um videozinho lá de quando eu era seminarista na igreja americana, que eu era seminarista dos adolescentes. E aí me falaram assim, não, vamos montar uma banda, adolescente, vamos embora. Beleza, seminarista está aí, toca violão, pá, vai lá. Aí veio Bruno, Caê, Germano, Vitão, as meninas cantando, acho que era Marília, a Contrigiane, montamos lá uma banda. Vamos ensaiar, beleza, vamos tocar no culto à noite. Porque lá na igreja americana, eles gostam de fazer a gente passar por isso. Meu violão parecia um banjo, mas estava legal. Vamos lá, toca o negócio. Acabou o culto, irmã. Ah, e o Marcelinho Borelli na bateria. Acabou o culto, a irmãzinha chegou para lá e falou assim, por favor, não toca mais, não. Jesus de misericórdia. A gente não começa 100%. Mas a gente precisa melhorar. Esses caras depois se tornaram grandes músicos. Tava lá, ensaiava. A gente ensaiava, tava nem aí, a gente tava ensaiando e tocava. Vamos embora. Depois vai bem, vai embora, começa assim. É assim também na vida cristã, meus irmãos. Se você é novo na fé, você precisa aprender. Se você é velho na fé, você precisa aprender também. Precisa crescer, precisa amadurecer, precisa estar em contato com a Escritura. Medita essas coisas para que o teu progresso seja manifesto. Aí vem o versículo 16, que é todo o início da nossa conversa. Tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. E olha o finalzinho do versículo, meu irmão. Por quê? Fazendo assim, salvarás a ti mesmo e também aos teus ouvintes. É isso. O teu testemunho vai falar mais alto do que as tuas palavras. Porque se você proceder assim, você vai além de salvar a si mesmo. Não é que a salvação seja pelas obras, mas as obras acompanham aqueles que são salvos em Cristo Jesus, mas também aqueles que estão ouvindo você. Porque elas vão ouvir e falar assim, pô, esse cara fala um negócio e vive esse negócio. Malandro é bom, é de Jesus. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Então, exercícios para o crescimento e cuidados pessoais. Desfrute com ações de graças de tudo que Deus fez. Alimente-se com a palavra, exercite sua piedade. Seja disciplinado no cumprimento dos seus deveres. E eu vou encerrar com algumas perguntas para você, ou com algumas afirmações. Primeiro, esteja pronto para confrontar falsos ensinos travestidos de verdade. Esteja pronto para isso. Nós precisamos, seguindo o ensino de Pedro, dar razão da esperança que há em nós. Veja, não basta dizer que tem fé, basta ter, você tem que dar razão. Por quê? Por que você tem isso? Por que você crê assim? Por que você acredita na criação? Por que você acredita no casamento? Por que você acredita que o que Deus fez é bom? Por quê? Por quê? Esteja pronto para isso. Segundo lugar, seja qual for o seu prato, a sua alimentação, agradeça. Agradeça. Dê graças a Deus por isso. Quando chegar lá em casa hoje, não é só um dia de ação de graças não, viu? Só uma vez por ano, senta em frente à comida e fala, Senhor, obrigado por esse prato de salada. Obrigado, Senhor, por esse arroz com ovo. Olha que delícia, arrozinho fresquinho, ovinho, gema mole. Ó, não é? Agradeça, deu água na boca. Agradeça. Terceira coisa, como você tem se alimentado espiritual e piedosamente? Como tem sido o seu alimento? Onde você tem buscado o alimento? Lembre-se, você é padrão para a sociedade, não o contrário. Você é. Algumas pessoas olham assim e falam assim, onde é que está o crente em determinada... Pois é, o crente tinha que estar lá fazendo boa música, fazendo arte, fazendo boa literatura. O crente tinha que estar lá, tem que estar lá. O que Deus te deu? Deu a bênção de escrever bem? Escreva bem. Deus te deu a bênção de calcular bem, calcule como ninguém calculou jamais na vida. Aliás, eu te admiro se você gosta de cálculo. Te admiro, viu, tesoureiro da igreja? Seja excelente nisso. E lembre-se, nós é que somos o padrão, e não o contrário. Importante, seu modo de vida é o seu maior testemunho. Viva as verdades do Evangelho. E isso será para você e para nós exercícios para o nosso crescimento e para os nossos cuidados pessoais. Cuida de ti mesmo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração como ninguém mais. Conhece, ó Deus, o que está lá no mais profundo do nosso ser, nossas dúvidas, nossas incertezas, nossas imperfeições, nossos pecados. E agora, ó Deus, nós nos ajoelhamos em espírito diante do Senhor, rogando, Pai, que o Teu Espírito venha sobre nós com grande poder e nos faça, ó Deus, entender, aplicar e viver a mensagem que o Senhor ensinou tantos anos atrás ao apóstolo Paulo, para Timóteo. E ajuda-nos, ó Deus, a viver essas verdades hoje, para que nós transformemos o nosso mundo e onde nós estamos. Não permita, Pai, que nós nos dobremos às exigências do mundo, mas que nós sejamos o padrão excelente para a transformação da sociedade em que vivemos. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, discernimento, e que vivamos esta graça para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja conhecido, para que a palavra do Senhor seja conhecida através de nós, e para que aqueles que são Teus venham até o Senhor com o mesmo espírito e desejo de servir e de estar na Tua presença. Pai, nós assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.